diretora, boa noite. A senhora está participando aí de uma reunião preparatória para a COP30 com ministros do clima de diversos países. E alguns pontos chaves dessa questão climática estão justamente em debate nesse momento. Eu queria que a senhora começasse, então, falando para a gente sobre que pontos são esses.
Bom dia, boa noite. Estamos aqui no Boa Noite, deve ser boa tarde aí para vocês. Então, estamos aqui em Copenhague, é uma reunião ministerial que acontece sempre, todo ano. Essa aqui acho que é a 10ª reunião ministerial aqui em Copenhague, que são reuniões preparatórias para as COPs. Então, logicamente, a reunião preparatória para a COP30. Alguns assuntos que a gente vem tratando aqui. Primeiro, a necessidade de todos os países trazerem aí as suas metas, as suas contribuições nacionalmente determinadas, os seus planos de mitigação. Isso são só 21 países que fizeram isso até agora, o Brasil é entre esses 21, mas a gente precisa que todos os países façam. Então, foi um dos debates que a gente teve aqui. O segundo é como é que a gente olha também para o tema de adaptação. A gente sabe que está no momento que a gente já passou 1,5 graus, a gente viu no Brasil as grandes enchentes, as secas, as ondas de calor. Então, a gente precisa agora começar a se adaptar às cidades, às empresas. Então, esse é um grande debate, como é que a gente aprende uns dos outros nos países para que a gente esteja mais preparados também para a agenda de adaptação. E, por fim, um grande tema que a gente teve aqui é como é que a gente vai fazer a transição energética. Essa transição já começou, a gente está vendo aí muitas novas fontes de energia renováveis que estão acelerando no mundo, mas ainda tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande em alguns países em desenvolvimento, e a gente precisa acelerar o financiamento para que a transição energética aconteça, por exemplo, em regiões como a África. Então, isso foi também parte do debate que a gente teve aqui.
Pois é, eu ia justamente, esse seria o meu próximo ponto de abordagem com a senhora, porque esses pontos-chave todos que a senhora mencionou, eles nos mostram que a questão climática, ela é extremamente complexa, né? Não se trata apenas de deter o aquecimento global, mas, né? Esse é um ponto super importante, mas agora a gente já está falando em adaptação para os eventos climáticos intensos, diante do que a gente já está vivendo, essa questão do financiamento, da transição ecológica. Existe, a senhora, como é que a senhora percebe aí entre os seus pares, a adesão a essa temática? Como é que está a posição dos demais países em relação a esses pontos?
Eu acho que fica muito claro nessas reuniões internacionais, onde participam países, grandes bancos multilaterais, financiadores também, que agora ninguém mais fala de crescimento ou desenvolvimento sem a perspectiva climática. O custo da inação na mudança do clima, ela está erodindo a nossa capacidade de desenvolvimento e crescimento econômico. Então, agora se pensa também como é que eu cresço numa economia de baixo carbono, como é que eu me adapto ou adapto meus planos de desenvolvimento, pensando que eu tenho que também me adaptar, o país se adaptar à adaptação. Então, toda vez que tem um projeto de infraestrutura, um projeto de energia, já vem pensando mitigação e adaptação. Então, eu acho que essa junção de pensar em projetos de desenvolvimento com a perspectiva de clima, que é já a norma tanto dos financiadores, tanto dos servidores públicos, que essa mentalidade. E aí, no Brasil, a gente tem isso também com o plano de transformação ecológica, que mostra um plano de desenvolvimento, de crescimento, a partir de uma economia de baixo carbono e uma economia resiliente à mudança do clima.
Pois é, não é mais possível simplesmente não fazer, né, diretora? Não, mesmo que os países não queiram, agora já se ficou então num ponto em que fazer a adaptação e fazer a transição é necessário, e não fazer é um impeditivo de crescimento.
Exatamente isso. A transição, ela é absolutamente inevitável e ela já começou, essa é a boa notícia. Ela já começou alguns anos atrás, a gente não imaginava que, por exemplo, energia eólica, energia solar, carros elétricos, eficiência energética, a gente estaria conversando tanto sobre esses temas. A mesma coisa em agricultura, né? Hoje em dia a gente já tem agrofloresta, agricultura regenerativa, a recuperação de pastos degradados, restauração, combate ao desmatamento, são todas ações do nosso dia a dia que já estão agora introduzidas nos planos de desenvolvimento, assim como nas cidades, né? Ônibus elétrico para diminuir a poluição de ar, que é bom para a saúde, é bom para o clima, pensar em transporte ativo, né? As ciclovias, que de novo, é um ganha-ganha, é bom para a saúde e também é bom para o clima. Então, acho que agora, quem é um gestor público, quem é um gestor privado, sempre pensa no co-benefício de crescimento, desenvolvimento e também o combate à mudança do clima e adaptação à mudança do clima. Essas coisas agora começam a estar juntas e isso é uma boa coisa, porque é a melhor maneira de enfrentarmos a mudança do clima. Não é enfrentamento da mudança do clima ou crescimento, é crescimento e o combate à mudança do clima. Essas duas coisas têm que vir juntas.
E hoje e amanhã a senhora participa também da reunião do NDC Partnership, né? Que é justamente com os membros da coalizão para as contribuições nacionalmente determinadas, um tema que a senhora falou agora há pouco na nossa primeira pergunta, e eu queria que a senhora explicasse um pouco mais o que, que é, então, essas contribuições nacionalmente determinadas. O que, que são, perdão?
Então, assim, é uma grande honra para o Brasil ser o co-líder dessa grande rede. É uma rede onde você tem os países que se beneficiam da rede, os doadores, os bancos multilaterais. É uma rede que ajuda países em desenvolvimento a desenvolver os seus planos, tanto de mitigação quanto adaptação. A gente sabe que isso é tudo muito novo. Então, o Brasil tem o privilégio de ter instituições fortes e aí a gente tem o nosso plano clima no Brasil, a gente já tem uma meta bastante ambiciosa que foi decidida e acordada antes da COP29, onde o Brasil fala, olha, nós vamos deixar de poluir em até 67% em 2035. Para isso, a gente desenvolveu 7 planos setoriais de energia, de transporte, de agricultura, uso da terra, resíduos, para mostrar como é que a gente pode poluir menos. E também 16 planos de adaptação, que são como é que a gente vai se adaptar, por exemplo, na nossa própria agricultura, para as populações indígenas. Então, acho que esse reconhecimento de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa, tem planos robustos, foi esse convite para fazer parte, como co-líder dessa grande rede e tentar ajudar países com mais dificuldades do que o Brasil, pequenas ilhas, países africanos, a também robustecer as suas capacidades institucionais para desenvolverem os seus próprios planos.
Muito bem, nós conversamos com Ana Toni, coordenadora geral da COP30 no Brasil. Coordenadora, diretora, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pelo convite.